Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes e CBNs. E hoje eu quero falar sobre a carga tributária brasileira. No ano de 2021, nós tivemos um PIB de 8,7 trilhões de reais. Tivemos aí um crescimento em torno de 4,6% do nosso PIB em relação a 2020, recuperando aí a recessão que nós tivemos em 2020 com a pandemia. E a nossa carga tributária em percentual do PIB foi em torno de 33,9%, segundo dados do Tesouro Nacional, que representa que desses 8,7 trilhões, pelo menos 2,9 trilhões de reais foram recolhidos na forma de tributos para os cofres públicos, né? Então, a carga tributária brasileira, ela está representando aí o peso dos impostos, taxas e contribuições que saem aí do nosso bolso, que são arrecadados pelos municípios e enviados para os estados e para as unidades e para o governo federal. E fazendo uma análise histórica, né, ali desde 2003, então pegando ali 2003 até 2010, a média da carga tributária em relação ao PIB era em torno de 32,81%, de 2010 a 2019, a gente também teve uma média de carga tributária de 32,48%, em 2021 chegamos a 33,9%, sendo a maior aí dessa série histórica. No entanto, mantemos aí esse patamar que varia de 32% até quase 34% dentro dessa série histórica desde 2003, né, quando a gente avalia. Mas quais são as principais causas, né, que levaram a esse aumento histórico em 2021 em relação aos anos anteriores, né? Bom, nós tivemos dois fatores principais. O primeiro deles foi a reversão dos incentivos fiscais durante a crise, né? A gente sabe que ali em 2020 foram dadas muitas medidas para a postergação do pagamento de impostos, que muitos deles começaram a ser recolhidos daí em 2021, e também tivemos o crescimento do PIB. Então, toda vez que a economia ela cresce, logicamente, a geração de impostos, ela se amplia dentro da economia. Então, esses dois fatores levaram a esse crescimento de 2021 em relação a 2020 de 20, em torno de 2% de aumento. E como que é composto essa carga tributária brasileira? Então, a gente tem que, desses 33,9% do PIB, né, 19% são impostos federais, sendo o principal o imposto de renda e os impostos relacionados à Seguridade Social, como o INSS. 8,5% dessa composição são tributos estaduais, e daí entra como principal imposto arrecadador o ICMS, sabendo que no Brasil o ICMS ele diferencia para cada estado, ele é diferente. O Estado delibera sobre isso, e apenas 2% são impostos municipais, são aqueles que permanecem no município. E só dentro dessa composição a gente já começa a ver alguns problemas que a gente começa a enfrentar dentro da nossa economia em termos de gestão pública, porque as políticas, como nós temos com a Constituição de 88, né, a gente tem uma maior autonomia dos municípios, né, ele tem uma maior autonomia para desenvolvimento de política, mas a gente percebe-se só nessa composição que a autonomia econômica, os municípios ainda no Brasil possuem muito pouco, porque dentro de todo o tributo que é gerado no município, você tem um pequeno percentual que permanece no município de forma efetiva, mesmo que impostos federais e estaduais, depois são revertidos, né, são repassados, são redistribuídos para todos os municípios brasileiros. Mesmo que tenha esse repasse, ainda permanece muito pouco dentro do município, que é o que gera o maior imposto. Mas isso seria uma outra discussão, né? Mas será que a carga tributária brasileira é muito maior do que a carga tributária dos países desenvolvidos? E aí, se a gente fizer uma análise comparativa com os países da OCDE, então, eu fiz aqui uma análise com 17 países que são desenvolvidos, que estão dentro da OCDE, a média da carga tributária em relação ao PIB é em torno de 35%, o que mostra que no Brasil, né, em termos de percentual, nós estamos abaixo da média dos países desenvolvidos que fazem parte da OCDE. Mas estamos superior a países aqui da nossa América Latina, inclusive a Argentina, que a carga tributária é, em média, 32%. Mas se isso é verdade, se a gente tem uma carga tributária até menor que a média dos países envolvidos, né, por que que nós, brasileiros, temos essa sensação de que os impostos são muito altos e que a nossa renda é muito baixa em relação a isso, né? E se a gente fizer uma avaliação do brasileiro com um salário médio ali de até R$3.000, ele tem que trabalhar aí 151 dias para poder só pagando os impostos, né? Mas por que que nós temos essa sensação? E aí a gente pode trazer algumas reflexões que são importantes, né? A primeira delas é que nós temos muitos impostos que, ao invés de terem uma característica de progressividade, né? O que que é um imposto progressivo? Quem ganha mais, paga mais, como é o imposto de renda, que a alíquota ela vai aumentando conforme aumenta o valor do salário, né? Um imposto progressivo. No entanto, a grande maioria do imposto arrecadado dentro da nossa economia são impostos que eles incidem sobre o consumo. E aí, ele se torna uma taxa fixa. Temos vários impostos que vão ser repassados via consumo. O principal deles é o ICMS, né? E possui uma taxa fixa. E aí, quem ganha menos, proporcionalmente, em cima da sua renda, paga muito mais de quem ganha mais. E aí, a gente começa a ter essa sensação de uma regressividade de tributação. Ou seja, aquele que ganha, quanto mais pobre, maior vai ser a carga tributária sobre a sua renda em relação a quem tem salários mais altos. E a grande maioria dos nossos impostos, elas acabam tendo esse efeito sobre a renda da nossa população. Isso é o que nos torna, é o que é o maior diferencial da forma como é a nossa tributação do que em relação, quando a gente avalia o que acontece nos países envolvidos, aonde os a maior arrecadação ela vem sobre o sistema de progressividade, ou seja, sobre a renda e não sobre o consumo, que acaba gerando exatamente isso, né? Se eu ganho R$10.000 ou se eu ganho R$2.000 ou um salário mínimo, quando eu compro uma determinada mercadoria no supermercado, uma cesta básica, eu vou pagar a mesma taxa de quem tem uma renda maior, só que proporcionalmente na minha renda, isso é mais impactado. Um outro problema que nós encontramos, né? E só para a gente ter aqui, antes de falar desse outro, o que que nós temos? Ó, só para a gente entender um pouquinho, falando aí um pouco de ICMS, né? No Paraná, o ICMS sobre a cesta básica é em torno de 7%, no entanto, o governo do estado, ali em 2019, isentou vários itens exatamente de ICMS, exatamente para poder beneficiar a população mais carente da nossa economia. A gasolina é 29%, energia elétrica 29%, gás de cozinha 18%, então você tem ali o ICMS que no Paraná, por exemplo, para esses itens, né, são esse montante. E se a gente for avaliar o estado de São Paulo, outros estados, você vai encontrar um valor de ICMS diferenciado, porque ele não é uma alíquota única a nível Brasil. Mas o que, que mostra isso? Ele é uma taxa única para o Estado, para quem está aqui, e quem consome os itens vão pagar a mesma taxa, mas proporcionalmente quem ganha menos paga mais. Um outro problema que a gente encontra é essa distribuição desigual entre os entes federativos, entre os municípios, né? Então, como eu disse, a arrecadação acontece no município, mas grande parte dessa arrecadação são impostos federais, em torno de 60% da arrecadação são impostos que vão para a União, 25% em média para o Estado, e apenas de 15% a 18% são impostos que permanecem no município. Mesmo que volte, né, você tem ali o município fazendo a política pública, mas ele não tem uma independência econômica, porque o imposto que fica lá é muito pouco, tem que vir ali da União essa distribuição. E um outro problema que nós sentimos dentro da nossa economia está relacionado à corrupção, né? A gente vem tratando disso já há anos, né? Alguns estudos, né, dizem que, em média, no Brasil, você tem em torno de 200 bilhões de reais que são desviados pela corrupção e daí de vários, por vários fatores, e isso acaba gerando um impacto econômico e social muito grande dentro da nossa economia. Pessoal, uma boa tarde a todos e até a próxima semana.